Este é o programa Porto de Encontro na Terra Nova, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro. Reportamos nesta emissão mais um Café da Ciência sobre poluição por plásticos que encerrou o ciclo de conversas dedicadas ao mar. Teresa Rocha Santos, professora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro e investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, foi a convidada desta conversa dedicada à poluição por plásticos. A poluição por plásticos tornou-se um problema de interesse global, uma vez que o aumento de acumulação de plásticos e microplásticos tem vindo a ser reportada nos últimos anos. Os micro-nanoplásticos podem atuar como vetores de outros contaminantes ou micro-organismos no oceano. Numa conversa informal com a investigadora Teresa Rocha Santos, foram discutidos os desafios inerentes à identificação e quantificação de micro-nanoplásticos, atendendo ao seu tamanho e que têm implicações na determinação da sua origem, destino e impacto no ambiente. São momentos dessa conferência que partilhamos neste Porto de Encontro.
Plásticos depositados em terra, que acabam no mar, como sensibilizar e prevenir todas as pessoas para atuar de outro modo? Isto deve ser relativo àquela questão da Feira de Março.
Pois, eu acho que a Câmara devia tentar, eu vejo imensos caixotes de lixo, não há propriamente uma falta de caixotes de lixo ali. Eu digo isto porque eu passo lá quando vou para a universidade ao início do dia, ao fim do dia, e hoje é Feira dos 28 e reparei outra vez que lá está já uma data de plásticos. Há uma data de caixotes de lixo, portanto não é por falta dos caixotes de lixo, eu acho que é mesmo por falta de cuidado das pessoas. Como sensibilizar as pessoas, talvez mais campanhas, talvez mostrar-lhes que no fim aquilo fica assim, talvez mostrar este tipo de imagens para verem como é que fica, não sei, há uma série de campanhas de sensibilização e até agora os resultados não são assim muito bons, não sei, mas a verdade é que se todos contribuíssemos mais, seria muito mais fácil.
Mais fácil, é. É como aquela questão dos sacos ter a pagar, a partir do momento que as pessoas começam a ter de pagar os sacos, reduziu bastante a utilização,
É, estes sacos que se vêem aqui são exatamente sacos transparentes, são aqueles sacos que vêm na roupa ou o que quer que seja, e portanto vêem-se imensos desses sacos.
Tem aqui outra questão.
Neste caso a Câmara talvez pudesse apanhar melhor também no fim, talvez pôr alguma equipe, mas a verdade é que depois eles vão para os terrenos circundantes e aquilo já é propriedades privadas. E já começa a ser muito complicado.
É, e também cada pessoa tomar conta de si. É,
e também temos a ria perto, facilmente chegam aí à água e...
Pois, é exatamente, e depois vão para... seguem o seu caminho para o oceano. É aquilo que eu expliquei exatamente.
Os nanoplásticos não representam agora risco, mas a tendência não é a ampliação da concentração no mar e no ambiente?
É sim, não representam risco que se saiba. Ninguém sabe. Aquele relatório só diz que não representam risco porque os ensaios que foram feitos não foram nunca com aquelas concentrações que se sabe que existem. E no caso de nanoplásticos não se sabem quais são as concentrações que existem, não é? Até porque eles formam agregados, muitas vezes. Portanto, não se sabe exatamente se representam ou não. Daí a importância da química. Porque para nós sabermos o efeito, sabermos... A distribuição, é claro que nós exagerando as concentrações nós temos noção que efetivamente que representam, mas naquelas concentrações que existem nós não sabemos e portanto a tendência é para dizer que sim, que representam, mas o ideal é nós sabermos quais são as concentrações existentes para termos a certeza daquilo que estamos a dizer, não é? E para isso a química tem que evoluir muito.
Boa tarde, a pergunta era mais no sentido, não dá. A pergunta é mais no sentido de, a ampliação é permanente?
À partida, se continuar sempre a aumentar, será, não é? Mas não sabemos. Portanto, se continuarmos a ter mais plástico a degradar-se, a fragmentar-se, não é? Portanto, a ampliação será permanente. Por isso é que eu comecei por apresentar a produção global exponencial e a tentar explicar que, de certa forma, a tendência é sempre para o aumento, e aumentam os plásticos, aumentam os micro, aumentam os nano, à partida. O problema é, o que eu acho é que, e aquele relatório de SAPEA mostra muito, é que se nós não sabermos, não soubermos exatamente quanto é que nós temos, nós nunca vamos poder dizer se realmente está a ser um risco. Apesar que nós sabemos que é um risco. Só não sabemos se nas concentrações que existem ou não.
Agora tem aqui uma questão também interessante, que é qual a viabilidade de se recorrer à inteligência artificial para rastrear os microplásticos desde a sua origem até ao seu descarte, para mudar o comportamento dos utilizadores e motivar para ações de mitigação da poluição por plástico a nível local e global?
Olha, o que eu sei é que já há vários trabalhos a caminhar nesse sentido, de usar a inteligência artificial. Não sei muito sobre o assunto, mas sei que existem trabalhos no sentido de usar a inteligência artificial para fazer esse rastreio.
A próxima questão. Não esquecer que além dos microplásticos também ainda há as dezenas a centenas de substâncias químicas derivadas da atividade humana que continuam a contaminar a água em larga escala. Ao que já havia acrescentou-se o plástico.
Sim, exatamente. Aliás, eu disse, eu naquele slide que tinha o peixinho lá do lado direito, eu mostrei exatamente isso. Eu falei só dos orgânicos persistentes, dos poluentes orgânicos persistentes, mas não são só com os orgânicos persistentes, há muitos outros, e com micro-organismos, é verdade. Portanto, não nos podemos esquecer das outras substâncias e da interação, da própria por si só, que não se vêem, e por isso não há tanto alarido, mas também da interação dos plásticos com estas substâncias. Sim, tem toda a razão, completamente.
Exatamente, ok.
Eu tentei dar um bocadinho, mas foi muito pouco. Sim, realmente só tinha um slide com essa parte.
Os plásticos biodegradáveis, no seu processo de degradação, não dão origem a microplásticos?
Nós temos um caso, eu posso falar de um trabalho que nós fizemos recentemente, foi a doutora Ana Luísa Silva que esteve à frente desse trabalho, e nós estudávamos um microplástico daqueles de agrícolas, daqueles filmes pretos, um bioplástico, que foi sintetizado, que é recente, e efetivamente ele fragmenta-se em plásticos mais pequenos.
Continua a ter o mesmo problema dos outros, não é?
Alguns têm, outros não. Aliás, acho que os jogos só plásticos estão a ser retirados por causa disso.
Uma nova questão.
É caso a caso, sempre tem que ser visto para cada bioplástico, tem que ser estudado se efetivamente acontece a mesma coisa. A questão é se esses microplásticos ao fim de algum tempo também são incorporados ou não, não é? Se no fundo, no caso que nós fizemos foi na Terra, se eles aparecem completamente ou não, mas à partida não.
Pois, ou ficam muitos anos. Existe algum projeto de monitorização de transporte e de recolha de plásticos na Barra de Aveiro?
Olha, na Barra de Aveiro não sei se existe algum projeto. Nós já fizemos lá algum trabalho com uma aluna de doutoramento que eu tive de Marrocos. Fizemos lá algum trabalho de monitorização. Fizemos na Barra e fizemos na Costa Nova. Na Costa Nova fizemos durante cerca de um ano monitorização e na Barra foi uma amostragem pontual. Mas não me pergunto quanto é que nós encontramos lá, que eu não sei de cor. Mas okay. Se a pessoa quiser pode-me contactar, que eu mando os trabalhos.
Para ter mais informação. Uma nova questão. O desafio é mudar o paradigma económico para ocorrer mudança no consumo e logo mudança no ambiente. Como mudar o modelo económico? Tenho aqui várias questões, não sei se quero responder a cada uma, se é toda seguida.
Eu não sei se sei responder a isso.
Pois, como mudar o modelo económico? Consequências sociais da mudança? Disponibilidade da população para o impacto negativo da transição? Como conciliar o binómio pobreza proteção ambiental?
Isso não são perguntas que estejam na minha área para responder, não.
Sabino,
são um bocadinho complicadas. O que eu sei é que tem que se mudar comportamentos. Agora, exatamente.
Qual a melhor forma, não é? Então a solução da química mais pragmática seria extinguir o plástico e substituir por outro produto similar sem o mesmo impacto ambiental, correto? É cientificamente viável?
Não, há várias soluções na química, não é? A química está a tentar sintetizar novos plásticos que sejam soluções mais amigas do ambiente, está a tentar tratar os plásticos já existentes, está a tentar, no fundo, dar algumas soluções para saber quais são, qual é a contaminação que existe por plásticos. Portanto, a química está a atuar de várias maneiras, portanto, não é necessariamente essa de substituir um por outro produto. Portanto, essa é uma solução, substituir por outro, mas que tem de ser devidamente estudados para ver se não vem uma coisa pior. E há todas as outras soluções, no fundo, de tentar usar aquilo que nós já temos, não é?
Ok, eu estava então aqui a colocar uma questão relativamente ao vosso trabalho sobre o fungo para destruir os microplásticos. Vocês ainda só fizeram testes laboratoriais ou já têm algum protótipo?
Não, nós fizemos testes laboratoriais e nos testes laboratoriais fizemos testes em aquários, em que já não tivemos um ambiente estéril. Mas ainda não chegámos a essa fase do protótipo, porque nós ainda não chegámos às misturas. Porque aqui há várias fases. Nós temos que ter uma fase em que usamos um polímero de cada vez, porque a nossa ideia era tipo ter uma estação de tratamento de plásticos ou o que quer que seja. E para isso nós nunca vamos ter só um plástico, vamos ter muitos ao mesmo tempo. E quando eu digo um plástico, um polímero, vamos ter vários ao mesmo tempo. Temos sempre que moer primeiro. E depois temos também o problema da matéria orgânica, porque, não sei se sabe, por exemplo, nas embalagens alimentares, muitas delas não podem ser recicladas porque têm alimentos em contacto. Então muitos desses plásticos acabam por ir para as cimenteiras para ser usados para produzir energia, para incineração. Pronto, e então isto acaba por ser uma boa alternativa nesses casos. Pronto, e nós temos que lidar com todas estas variáveis. Isto demora muito tempo, é uma solução de hoje para amanhã. Mesmo agora com muitos mais recursos, nós vamos demorar um certo tempo até conseguirmos misturar os vários plásticos que são possíveis de ser usados, porque nós não podemos ter o fungo e no fundo eliminá-lo, não é? Se o fungo morrer, ele não faz mais o seu trabalho de degradar ou de ir removendo o plástico. Por outro lado, nós não podemos também ter um crescimento desmesurado do fungo. E, portanto, esse crescimento a haver, nós também temos que depois ir tirando essa biomassa e fazer alguma coisa com ele. Por isso é que naquele projeto que o Dr. João Costa conseguiu agora, diz lá que também tem a valorização de recursos marinhos. Porque não é só a remoção do plástico, mas é chegar ao fim e não ter um problema maior. E, portanto, nós temos que pensar também o que é que vamos fazer com aquele fungo que está ali a crescer. Portanto, tem tudo isto. Portanto, não temos ainda um protótipo, não. Já fizemos alguns testes de aquário, em que já não tínhamos um ambiente estéril, tivemos imensas contaminações e tudo, mas o fungo não morreu. Pronto, portanto, mas ainda não chegámos. Temos muito trabalho pela frente, muito trabalho. É o que posso dizer.
Esperamos que os resultados sejam promissores. Eu acredito na ciência. Acredito.
Pois vamos ver. Esta é uma possível solução, há muitas mais, certamente, por aí a ser.
Mas também é importante que existam várias soluções, não haver uma única, mas várias.
Sim, sim, é importante. É
por isso... diferentes vertentes.
É por isso que eu digo que a química está a atuar em vários níveis, não é? Não é só o de sintetizar novos produtos.
E quando fala na química. É a nível mundial ou só aqui no departamento?
Não, aqui no departamento há muitas pessoas a fazer síntese, há outras pessoas a trabalhar na remoção, há várias pessoas, acho que nos métodos somos mais nós, mas não sei se haverá mais também, porque também há sempre mais gente a trabalhar em tudo. E portanto, sim, realmente, acho que é a nível mundial, mesmo aqui no departamento de química há muita gente a trabalhar nisto. Se formos para os outros departamentos, também há muita gente a trabalhar com microplásticos e nanoplásticos neste momento. A nível mundial, então, isto é no fundo, há mesmo muita gente a trabalhar nesta área.
Então, surgiu aqui mais uma questão, que é a partir de que tamanho os micro-organismos não conseguem incorporar os microplásticos?
Assim, quanto mais, eu não sei a partir de que tamanho. O que eu sei é que quanto mais pequenos forem os microplásticos, maior é a área de superfície. Portanto, idealmente as partículas têm que ser pequeninas. O que nós fazemos é tipicamente usar partículas menores do que 0,5 milímetros. porque já testamos dois ou três tamanhos, ou acho que até mais, a Ana Passos já fez alguns testes com vários tamanhos, e nós chegamos à conclusão de que esse tamanho seria o ideal para o nosso fungo. Mas isto depende de micro-organismo para micro-organismo, de polímero para polímero, depende de muita coisa aí envolvida. Depende, por exemplo, quando nós fizemos experiências com poliestireno expandido, podemos dizer que isso é esferovite, assim, em linguagem mais comum, tivemos imensos problemas, porque, por exemplo, o que acontecia era que o poliestireno expandido, primeiro nós pegávamos nele com um ralador, que ele ficava umas bolinhas e ia todo para o cabelo das pessoas que estavam a fazer aquilo, a tentar transformar aquilo em partículas mais pequeninas, era o caos, pronto. Mas depois tínhamos que o esterilizar, todo esse processo, ele reduzia de tamanho, portanto já mudava, porque nós idealmente, é claro que se tivermos uma estação de tratamento não há cá nada de esterilizações, mas nós nas experiências laboratoriais temos que primeiro começar por essa etapa e depois quando chegamos à fase do aquário já temos tudo não estéril. Mas tínhamos aí muitos problemas e depois tínhamos problemas de contacto, porque ele fica todo à superfície. E nós tínhamos problemas de fazer o contacto entre o fungo que está, digamos, mais distribuído no meio de cultura do que em fazer contactar um com o outro. É claro que tens de arranjar ali um compromisso de agitação, da agitação, de volume do líquido do meio de cultura que nós lá tínhamos e tudo isso. Pronto, é claro que também, agora dizendo que eu há bocado acho que na apresentação não falei, isto quando nós falamos do fungo em contacto com o plástico, nós usamos um meio de cultura com nutrientes reduzidos, no fundo para obrigar a ter necessidade de procurar outro tipo de, eventualmente, alimento. Portanto, isto não é fácil, não é?
Pois, não, são muitas variáveis.
São muitas variáveis e cada tipo de polímero, pronto, já temos um problema acrescido. Exatamente. E até o resolver, portanto, é muito tempo sempre.
E depois têm que fazer variável a variável, não é? Não se pode alterar tudo de uma vez.
É, e depois temos que ir juntando e, portanto, demora algum tempo mesmo. Muito tempo, diria eu.
É, são processos lentos. Mas esperamos que um dia tenha uma solução.
Um registro de Teresa Rocha Santos, professora do Departamento de Química da Universidade de Aveiro e investigadora do SESAM. Tratou-se de uma conferência integrada no ciclo de Cafés da Ciência dedicados ao mar, iniciativa da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. Este foi o programa Porto de Encontro, na Terra Nova.